Miscelânea Histórica.
Olá e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 36 do podcast Falando História. Cá estamos os dois, eu, Roger Lira Jesus, e o meu parceiro podcastiano, Paul M. Dias.
Olá.
E para enchermos os nossos ouvintes de curiosidades avulsas de assuntos diversos, o que é que trouxeste esta semana, Paulo?
Bom, não sei se o verbo encher é mais adequado a este caso, porque quero falar de uma espada. Concretamente a espada de Dom Dinis, sobre a qual muito se tem dito nas últimas semanas, desde que a 24 de outubro passado, portanto 2022, foi divulgada a sua descoberta, que aconteceu, curiosamente, 2 anos antes, em outubro de 2020. A espada foi encontrada no túmulo de Dom Dinis, que reinou, como sabemos, entre 1279 e 1325, túmulo esse que está situado no mosteiro de São Dinis e São Bernardo, em Odivelas, e por isso conhecido normalmente como Mosteiro de Odivelas, simplesmente, uma instituição que foi aliás fundada por aquele rei. E o túmulo há muito que precisava de ser restaurado, e felizmente é o que está a acontecer neste momento. Com uma equipa multidisciplinar responsável por abrir não só o túmulo, mas também para estudar e para restaurar, bem como a tudo o que se encontra lá dentro. E, de facto, a equipa de investigação acabou por ficar muito surpreendida quando foi dar com esta espada, coberta por alguns têxteis presentes no lado direito do rei, dentro precisamente do túmulo. É certo que este já tinha sido aberto em 1938, mas a espada, por estar então coberta, não tinha sido encontrada.
E trata-se, como temos visto pelas fotografias que já foram divulgadas, de uma peça notável.
Sim, é uma peça extraordinária, muitíssimo decorada, com um punho de prata e ouro e vários motivos gravados, como leões, um cão e um coelho. E a espada terá sido produzida em finais do século XIII ou inícios do século XIV e mede pouco mais de 1 metro, com a bainha posta, claro está. Não é de toda uma espada que se utilizaria no campo de batalha. Pelo contrário, a riqueza da sua decoração indica que seria uma espada de aparato, ou seja, um objeto que servia para demonstrar de forma muito clara que o seu dono era uma pessoa rica e poderosa.
E agora colocam-se as questões de o que é que vai ser feita a espada depois do seu estudo.
Pois é isso mesmo, porque agora que destino é que se vai dar exatamente a esta espada e aos têxteis que se encontravam junto do rei? Embora a maioria dos especialistas pareça preferir a musealização destes objetos, talvez mesmo como peça central de um futuro museu construído em Odivelas, o facto é que há quem defenda a sua devolução ao túmulo, que para mim não faz grande sentido. Já que se está a restaurar a peça, não vale a pena colocá-la de volta no túmulo, onde acabará por se degradar. E portanto, independentemente do museu onde a espada acaba por ser exposta, seja no Museu Nacional de Arte Antiga, no Museu Nacional de Arqueologia ou num museu novo em Odivelas, o que importa é que esta arma seja estudada e conservada em condições que garantam a sua preservação. E claro, é muito importante também garantir que esta arma pode ser vista pelo público, como de resto acontece noutros países, onde espadas e outros objetos retirados dos túmulos de reis são expostos, precisamente para serem vistos pelo grande público e estudados pelos especialistas. E o mesmo aplica-se a estes têxteis, incluindo um manto, encontrados então junto do rei, ou a todo e qualquer outro material arqueológico encontrado nas mesmas circunstâncias. É informação nova, é informação que nos aproxima da época em questão e que, portanto, vale a pena estar disponível e ser estudada.
Sim, é um debate, primeiro pelas questões dos vestígios osteológicos, ou seja, os ossos, sobretudo, que surgem em escavações arqueológicas, ou neste caso, em projetos concretos, mas neste caso estamos a falar de peças concretas que merecem ser estudadas, divulgadas, mas estes debates não caem do nada, são debates dentro da museologia, dentro da própria antropologia, ficam a saber os nossos ouvintes que, portanto, não são invenções que aparecem apenas neste momento caídos do céu, não são realmente grandes debates que têm movido toda esta área ao longo das últimas décadas.
É verdade. E tu, Roger, do que é que vens hoje falar aos nossos ouvintes?
Olha, esta semana trago uma comemoração que estamos a atravessar, que são os 100 anos da descoberta do famoso túmulo de Tutankhamon em novembro de 1922.
E como hoje estamos a falar de arqueologia, trouxeste também um dos maiores achados arqueológicos da história, que acabou também por marcar profundamente o imaginário popular.
Sim, exatamente. E por isso vale a pena relatar, muito brevemente, claro, a história da sua descoberta. A missão esteve a cargo de Howard Carter, um arqueólogo amador, como eram praticamente todos à época, mas com muitos anos de experiência em escavações no Egito, e que já tinha sido inspetor-chefe de antiguidades dos Serviços de Antiguidade do Egito. Estamos no tempo em que o Egito já se encontra neste mesmo imaginário popular, com as figuras dos faraós, das pirâmides, e isto sobretudo desde inícios do século XIX, com as expedições de Napoleão ao Egito. Mas o empreendedorismo de Carter só existe graças ao financiamento de Lord Carnarvon, de seu nome completo, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, que era o 5º Earl de, então, Carnarvon. As escavações decorreram no Val dos Reis, uma necrópole perto da antiga capital de Tebas, e apesar de algumas vozes acharem que já não havia nada para descobrir, Carter acreditava que ainda havia potencial e por isso prosseguiu a partir de 1917. Em 5 anos avançaram muito pouco e Carnarvon decidiu suspender o financiamento. Depois de muita negociação, Carter conseguiu convencê-lo a continuar durante mais uma temporada e teve realmente muita sorte.
Porque foi nessa altura que se deu então o achado.
Ora, nem mais. 7 dias depois de regressar, a 4 de novembro de 1922, dá-se então a descoberta do primeiro degrau para o túmulo, ou para a sua entrada, para ser mais rigoroso. No final do mês já tinham escavado até à entrada do complexo funerário, mas temeram que já não sobrasse nada porque os selos mostravam que já tinham sido arrombados, o que era bastante comum, visto que em milénios de existência os túmulos faraónicos tinham sido alvos de sucessivos assaltos. Entraram num corredor, já a 6 metros debaixo da terra, e chegaram então à entrada do túmulo, selada com o nome de Tutankhamon. Foi aberto um buraco e Carter espreitou lá para dentro. Demorou algum tempo a perceber o que via por causa da escuridão, mas também rapidamente percebeu que tinha à sua frente um tesouro inédito, que, contabilizado, teria mais de 5.400 objetos. Foi realmente o achado do século.
E daí também o famoso sarcófago, uma das imagens mais icónicas de Tutankhamon, mas também de egiptologia em si, comparável até às próprias pirâmides.
Sim, sem dúvida alguma. É realmente uma figura marcante e que vem à mente facilmente quando se fala no Egito dos faraós. Mas o sarcófago só aparece meses mais tarde numa outra câmara, que já é descoberta em fevereiro de 1923. E isto porque o achado foi tão grande que demorou meses e anos a ser tratado, processado e identificado. E ainda hoje continua a ser estudado. Estudado, claro, no Egito, porque o tesouro não pôde sair do país, que tinha acabado de ganhar a sua independência, e foi um dos primeiros pontos de honra, foi não permitir que este tesouro nacional, considerado então, lá está, tesouro nacional, não saísse do país. Ao contrário do que tinha acontecido nos séculos anteriores.
E sobre Tutankhamon em si, o que é que sabemos sobre este faraó?
Não se sabia quase nada em 1922, e continua-se a saber relativamente pouco. Filho do rei Akhenaten, os pais seriam irmãos, o que esta incestuosidade era até uma prática frequente no antigo Egito, o que dá reminiscências, claro, na Guerra dos Tronos hoje em dia e até no House of Dragon que acabou de sair. E, obviamente, que isto traz problemas genéticos, nomeadamente um pé deformado, o que alguns acreditam que fosse, que sofresse, aliás, do chamado pé chato. Terá ascendido ao trono apenas com 8, 9 anos e casado com uma meia-irmã, o que poderá explicar os dois fetos femininos que foram encontrados no seu túmulo, identificados como prováveis filhas, que não resistiram, lá está, devido a problemas de consanguinidade. E o que sabemos é que morreu muito novo, com cerca de 18 anos. E há várias hipóteses para tal, desde malária a um acidente num carro de combate ou até assassinato. O que se supõe é que a morte foi repentina e que não houve tempo para se preparar um túmulo decente e que aquele teria sido reaproveitado, ou seja, não tinha sido feito de origem para uma pessoa da sua categoria.
E é realmente um assunto muito interessante e que prende ainda mais a atenção por causa desta incrível descoberta arqueológica.
Sim, e apenas aflorei o assunto por alto para despertar o interesse junto dos nossos ouvintes. Para quem quiser saber mais, sugerimos um podcast paralelo intitulado 3 egiptólogos entram num bar, realizado por 3 jovens investigadores egiptólogos que dão a conhecer a história do Antigo Egito, e a descoberta do túmulo de Tutankhamon há 100 anos é o assunto do episódio 13, onde falam disto tudo de forma, claro, mais desenvolvida, e por isso remetemos diretamente para eles.
E relativamente à sugestão de leitura para a semana?
Olha, a minha sugestão da semana está diretamente relacionada com o que acabei de falar. É o livro que acabou de sair, publicado pela Desassossego, de Bob Breyer, Tutankhamon e o Túmulo que Mudou o Mundo. E é um livro muito interessante, onde de forma muito leve conta toda a história desta descoberta, nomeadamente dos estudos feitos até mais recentemente, quanto ao ADN, quanto ao raio-x, enfim, todos os assuntos, todas as imagens médicas feitas à volta daquilo e o que é que podemos saber sobre este túmulo e o que é que nos diz ainda hoje em dia. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana?
Eu hoje trago um livro de Joaquim Rodrigues dos Santos, O Castelo Português, Criação de uma Imagética Cultural, publicado neste ano 2022 pela Caleidoscópio. E como o próprio nome indica, é um livro sobre castelos, não sobre a forma como foram construídos ou defendidos, há outros livros sobre este assunto, mas sim sobre a forma como estes castelos se tornaram um elemento tão importante da própria identidade cultural portuguesa desde o século XVIII até à atualidade. Portanto, como é que os castelos foram pensados e foram representados em arte, por exemplo. E é uma abordagem bastante interessante, diferente e que, portanto, vale a pena ler.
E pronto, é tudo nesta miscelânea histórica. Já sabem, estamos sempre ao alcance do e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com. Vemo-nos para a semana no nosso episódio completo do podcast Falando História. Até à próxima.
Até à próxima.
Miscelânea histórica.